vamos começar nossa conversa pensando. Olha só, em situações de pandemia ou de caos econômico-financeiro, em quem devemos pensar primeiramente? Na economia, nas pessoas ou em ambas? É claro que neste podcast eu não tenho a pretensão de responder, mas sim de ampliar a discussão para além do sim, do não, do certo e do errado. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Gabarita Cast. Eu sou o Rodrigo Baglini e partiu para mais uma conversa? Olha só, gente, separe o café, a cadeira e a caneta. A pandemia da Covid-19 que estamos vivendo mostrou em alto e bom tom toda a fragilidade do sistema econômico mundial. Cara, isso é muito louco porque é essa fragilidade que nos mostra que esse mesmo sistema que vezes ou outra dizia que o mercado era autossuficiente, é esse mesmo sistema que mostra que as pessoas eram vistas apenas como força consumidoras. Esse discurso é comumente aplicado às concepções de um mercado neoliberal, em que o Estado deve ser marginalizado desse sistema e deixá-lo para a mão invisível. Ah, esse papo da mão invisível foi utilizado pela primeira vez lá no livro A Riqueza das Nações, de Adam Smith. Porém, o que se assiste e o que se assistiu ao longo desses 7 meses de pandemia é que a economia é feita de pessoas e que pessoas produzem economia. É claro que pode parecer super óbvio esta afirmação. No entanto, é sobre essa condição óbvia que é importante pensar quem vai ser o agente regulador dessas pessoas para que a economia continue. Bom, gente, é claro, o Estado. Ora, não por menos, depois da grande crise de 1929, o Estado estadunidense passou a intervir diretamente na economia. Haja vista a política do New Deal de Franklin Roosevelt, que se apropriou principalmente das discussões do economista John Maynard Keynes, que lá em suas colocações defendia o Estado como um agente ativo na luta contra as mazelas da economia. E enxerguem aqui mazela da economia para a grande população. E quando a gente fala em grande população, também é importante pensar que a mazela da economia para a grande população não é a diminuição dos lucros que as empresas tanto ficam preocupadas, mesmo porque a grande população nem sabe o que é lucro. Mas para a grande população, o papel da economia está muito relacionado a ter ou não ter emprego, a diminuir ou não diminuir a sua capacidade de compra de produtos de primeira necessidade, tipo alimento. E aí, quando a gente pensa no alarme da recessão, na escassez de crédito, na produção em queda, nas reservas em risco que todo mundo vem passando, principalmente ocasionados pela pandemia da Covid-19, nós temos que levar em consideração que isto não é algo novo na história, uma vez que trabalhadores e, sobretudo, a população pobre sempre sentiu. Aliás, com pandemia ou não. Eu peço licença a vocês e mencionarei novamente essa relação entre pandemia, lucro, economia e Estado, me utilizando do palco gerado pela crise de 1929, que trouxe uma drástica queda na produção, no consumo e, claro, no lucro. De maneira muito tranquila, quando a gente pensa em produção, consumo e lucro, seriam esses elementos básicos do funcionamento capitalista. A Grande Depressão, que fora gerada pela crise de 29, acabou mostrando ao mundo que a economia é um conjunto de inúmeros fatores, que inclusive envolve os estados na atuação de elementos que regulem a estrutura. Não dá para deixar a economia totalmente à vontade, tal como acontecera no início dos anos 20, lá nos Estados Unidos, com aquela ideia do American Way of Life. Foi muito interessante que, ao passo que a crise de 29 se alastrava para outros países, muitos países passaram então a rever esse carretel de linhas que eles soltavam para uma economia cada vez mais, muito aspas agora, tá pessoal, liberal. E isso é muito louco pensar que esse período entre as décadas de 30 e 40, de fato, não foram bons para a economia. Não foram. Aliás, não foram bons para a economia, para a sociedade, para a política, para nada. Pois embora não vivíamos uma pandemia, vivíamos regimes totalitários e um escalar de conflitos que culminaram a Segunda Guerra Mundial. Mais uma vez, a economia está abalada. Ou melhor, a economia está jogada em chãos de sangue sobre o mercado. Isso é sinal que o Estado vai ter que intervir. Mas vamos lá, pensem comigo. Se ora o Estado intervém para salvar a economia, ora ele centraliza e dificulta o desenvolvimento da economia. O que fazer? Eu trago esta provocação sobre a luz de dilemas que são apontados em nosso cotidiano sobre a pandemia, beleza? Vejamos, olha só. Abrir tudo e salvar a economia ou manter o isolamento e salvar vidas? Eu não quero aqui polarizar a discussão, tampouco singularizar a nossa conversa no nisso ou aquilo. Porém, mesmo com todas essas pandemias e todos esses problemas de ter ou não ter a intervenção do Estado, a história sempre nos mostrou que no fim de tudo, como dizia minha avó, a corda sempre estoura para o lado do mais fraco. Bom, voltemos à crise de 29 e Segunda Guerra. Olha só, melhor ainda, voltemos à crise de 29 e o final da Segunda Guerra. Vou colocar tudo dentro do mesmo pacote, então presta atenção. Em julho de 1944, o mundo estava despedaçado. A guerra havia deixado fraturas e feridas abertas em todos os espaços mundiais. Era o fim de uma pandemia chamada guerra. Ou melhor, era o fim de uma pandemia chamada egoísmo. O mundo vivia uma espécie de feudalismo. Cada país cuidava do seu. Políticas protecionistas, medidas de compensação cambial, barreiras comerciais e até mesmo políticas que visavam empobrecer o seu vizinho para salvar a sua casinha. Logo, está na hora de salvar o mundo. Calma, não o mundo, mas sim a economia do mundo. As pandemias sociais vão continuar, isso é fato. Economia uma coisa, pessoas outras, consumidor uma coisa, economia outra. É assim que a gente sempre analisa. E foi neste cenário que mais uma vez a economia se reuniu. E é interessante que eu deixo bem claro aqui, a economia se reuniu. A economia não se reuniu para pensar nas mazelas sociais que a produção técnica deixa para a grande população. A economia se reuniu para se salvar. Uma espécie de Titanic com um bote só. E quem vai ficar nesse bote, vocês já sabem. Neste mesmo ano, 1944, 44 países se reuniram na cidade de Bretton Woods, lá nos Estados Unidos, para o que ficou conhecido como Conferência Monetária e Financeira das Nações Unidas. Bonito nome, né? A discussão nessa conferência era uma só: reconstruir o capitalismo mundial. Louco pensar que não era reconstruir a vida, tampouco o emprego daqueles que não tinham mais, mas sim o capitalismo mundial, muito parecido com as discussões que se tem hoje acerca da pandemia. Reconstruir o quê? As pessoas ou a economia? E nessa Conferência Monetária e Financeira das Nações Unidas, lá na cidade de Bretton Woods, como que seria feita então essa reconstrução do capitalismo mundial? Aí é muito legal, simples, estabelecendo o dólar como moeda padrão na manutenção do câmbio. Uma vez que naquele período, os Estados Unidos haviam se despontado como nação mais importante do mundo depois da Segunda Guerra. Se despontado como nação mais importante sobre o aspecto econômico. E aí, com isso, passaria a mediar as discussões do dinheiro mundial. Perceberam que até agora eu falei em economia, pandemia, economia, pandemia, economia, pandemia. Mas, espera aí, e as pessoas que sofrem com tudo isso? Porque a gente está discutindo economia, e onde estão as pessoas? Pois é, mais uma vez, seja na conferência de Bretton Woods, seja na crise de 29, seja nos programas de Roosevelt, as pessoas elas são vistas apenas como produtores e consumidores, ou empregados e desempregados. Nada muito diferente do que a pandemia que estamos vivendo enxerga as pessoas. Talvez hoje as pessoas são vistas em quem compra e quem não compra. É claro, gente, que ao regulamentar o dólar americano a partir da conferência de Bretton Woods, Richard Nixon, em 1971, ele não havia cogitado a hipótese de uma pandemia de Covid-19 em escala global que viesse colocar em jogo a conferência que procurava estabilidade. Estabilidade para a economia, que fique muito claro. De lá pra cá, muita coisa mudou. Nações que não eram nada num cenário geopolítico mundial passaram a ser. Inclusive o Brasil, a China, a África do Sul, a Índia, que ao lado da Rússia, a gente tá nesse grupo aí que forma os BRICS. E por muitas vezes a gente contesta o papel da economia centralizada num polo apenas. Contesta o papel da economia, não necessariamente o papel das pessoas. Do mesmo modo que no início de abril deste ano, 2020, líderes de 20 países mais desenvolvidos, o G20, que basicamente responde a 90% do produto interno bruto mundial, se reuniram para coordenar uma reação conjunta à recessão causada pela Covid-19. Por exemplo, descentralizando um pouco a polarização estadunidense no mundo. Mas quando a gente fala respondem por 90% do produto interno bruto, mais uma vez, salvar a economia. E é muito interessante que essa mudança, a partir da conferência de Bretton Woods, que determinou a substituição do padrão ouro para o padrão dólar, acabou sendo, por exemplo, para as economias em desenvolvimento, um ganho de competitividade. Mas, num cenário de pandemia, a competitividade ela não se alimenta para todos e todas. Ela se alimenta para a economia. Com isso, o discurso de um novo normal é falácia. Pois novo seria se em algum momento a economia viesse depois das pessoas. E que as pandemias, sejam sociais, sejam culturais, sejam políticas, criassem estruturas para a ressignificação da vida. Pois ao toque de qualquer crise econômica, pois ao toque de qualquer pandemia, você já sabe, vocês já sabem quem entra no bote. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo Gabarita Cast.